Olá, boa tarde. Na AD, a coligação PSD-CDS venceu as eleições legislativas com 86 deputados, enquanto PS e Chega empatam no número de eleitos para o Parlamento, 58, quando estão apurados todos os votos nos círculos nacionais. Aos eleitos da AD, coligação PSD-CDS, juntam-se ainda três parlamentares que somaram votos suficientes na região, onde a coligação junta, além do PSD e CDS, o PPM, e que registou 0,62%, traduzindo cerca de 37 mil votos. A AD somou 32,10% dos votos nos círculos do território nacional, enquanto os socialistas obtiveram 23,38% e o Chega 22,56%, registando-se uma diferença de 48.916 votos entre estes dois partidos. Nesta ida às urnas, a Iniciativa Liberal viu subir para 9 os eleitos para a sua bancada parlamentar, ao conseguir 5,53%. Em ascensão esteve também o LIVRE, somando a partir de agora 6 deputados, ao conseguir 4,20%, depois de há um ano ter eleito 4 deputados. A coligação CDU ficou com um deputado abaixo do conseguido em 2024, fixando a sua bancada agora nos 3 deputados, depois de somar 3,03%. O Bloco de Esquerda passa, tal como o PAN, a uma deputada única. Apenas a líder bloquista Mariana Mortágua foi eleita quando, em 2024, o partido tinha 5 representantes ao somar 2%. O PAN mantém apenas como representantes Inês Sousa Real, depois de somar 1,36% dos votos. A estrear-se na Assembleia da República estará o JPP, que somou votos suficientes na Madeira para Filipe Sousa. Ontem, o presidente do PSD afirmou que os portugueses deram nas eleições de domingo um voto de confiança na AD, no governo e no primeiro-ministro, querendo que o Executivo dialogue, mas que as oposições também o façam. Luís Montenegro fez esta interpretação dos resultados eleitorais na sua intervenção no final da noite eleitoral.
O povo falou e exerceu o seu poder soberano e, no recato da sua liberdade, aprovou de forma inequívoca um voto de confiança no governo, na AD e no primeiro-ministro. O povo quer este governo e não quer outro. O povo quer este primeiro-ministro e não quer outro. O povo quer que este governo e este primeiro-ministro respeitem e dialoguem com as oposições. Mas o povo também quer que as oposições respeitem e dialoguem com este governo e com este primeiro-ministro.
Já o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, anunciou a sua demissão do cargo, ao qual não será recandidato.
Assumo as minhas responsabilidades como líder do partido, como sempre fiz no passado, sempre que achei que deveria assumir responsabilidades. Vou, por isso, pedir eleições internas à Comissão Nacional. Está acertado com o presidente do partido convocarmos a Comissão Nacional para o próximo sábado, no qual pedirei eleições internas, às quais não serei candidato. Mas, como disse Mário Soares, só é vencido quem desiste de lutar, e eu não desistirei de lutar. Até breve. Obrigado a todos.
A AD, coligação PSD-CDS, foi também a força política mais votada em 16 concelhos dos Açores, seguida do Chega, que ganhou em 2 concelhos. Apuradas as 156 freguesias, foi a coligação PSD-CDS-PP-PPM quem venceu as eleições legislativas com 36,56% dos votos e 3 deputados eleitos. Paulo Muniz, Francisco Pimentel e Nuna Menezes, mais um do que no ano passado. O PS passa agora de 2 para 1 deputado por este círculo, Francisco César, com 23,6%, enquanto o Chega mantém o seu eleito, Francisco Lima, com 22,8%. Quanto aos restantes partidos, a Iniciativa Liberal registou 3,4%, o LIVRE 2,5%, Bloco 2,01%, ADN 1,6% e o PAN 1,3%. A abstenção foi de 56,2%, um ligeiro aumento em relação a 2024. Paulo Muniz, deputado do PSD, eleito pelos Açores à Assembleia da República, agradeceu aos açorianos a confiança depositada na coligação.
Nós reafirmamos este compromisso e também na reafirmação deste compromisso e com estas provas dadas, merecemos um voto de confiança reforçado e aumentamos o número de votos e o número de mandatos na Assembleia da República. É por isso momento de felicitar o Francisco Pimentel e a Nuna Menezes, que a mim se juntarão numa força importante para continuar o trabalho de defesa dos Açores na nova legislatura, com a certeza da prestação de contas permanentes a todos os açorianos. Nós entendemos que a política se faz com verdade, com compromisso, com trabalho, com responsabilidade e não de forma leviana.
Já o líder dos sociais-democratas na região, José Manuel Bolieiro, referiu que este resultado eleitoral confirma a confiança que o eleitorado dos Açores tem no projeto político que governa.
Isto é bom, porque ajuda a dar consistência à governação que temos liderado nos Açores. E à boa influência que queremos, mais uma vez, ser para o país. Sentido de estabilidade, de governabilidade e de cumprir uma missão onde o interesse público prevalece sobre os interesses partidários. Fica, pois, também esta projeção nos Açores e a partir dos Açores para o país inteiro.
Por seu turno, Francisco César, deputado do PS, eleito pelos Açores, considerou ter sido uma noite difícil, afirmando que não foi o resultado pelo qual lutaram.
Eu não posso nem devo escondê-lo. Não quero. Nós sabíamos, desde o início, que esta era uma batalha exigente, que o caminho era duro, mas julgo que nós percorremos-lo com coragem, com verdade e com uma profunda entrega. Hoje, sem sombra de dúvidas, o resultado não foi aquilo por que lutamos, mas o povo falou e falou com clareza. Eu, naturalmente, respeito a sua escolha, como sempre fiz, com humildade democrática.
José Pacheco, líder do Chega Açores, valorizou a conquista do partido de ter eleito um deputado.
Nós tínhamos colocado a fasquia bastante alta e nós sabíamos. Nós sabíamos que a tínhamos colocado bastante alta. Mas, de passo em passo, nós vamos lá chegar. Quem fica, em tão pouco tempo, a 700 e poucos votos de mandar o Partido Socialista para casa, é uma grande vitória, que não é para o Chega, é para os açorianos. Parabéns, Açores. Vocês é que merecem. Nós somos apenas as vossas ferramentas, a vossa voz e vamos continuar.
António Lima, coordenador do Bloco de Esquerda Açores, considerou que os resultados eleitorais foram maus, afirmando ser uma viragem à direita em todo o país e também nos Açores. Ricardo Ribeiro, candidato do LIVRE pelos Açores, disse estar satisfeito com os resultados eleitorais, quer a nível regional, quer a nível nacional. Já o coordenador regional da Iniciativa Liberal, Hugo Almeida, mostrou-se satisfeito, tendo-se tornado a quarta força política na região, afirmando que querem sempre mais. Marco Varela, coordenador regional da CDU, referiu que os resultados eleitorais foram positivos. O Presidente da República vai começar a ouvir terça-feira os partidos políticos que obtiveram representação parlamentar nas legislativas antecipadas deste domingo, com audições ao PSD, primeiro, seguindo-se o PS e o Chega. Segundo uma nota publicada no site oficial da Presidência da República, o PSD será ouvido às 11 da manhã de terça-feira, o PS às 3 da tarde e o Chega às 17 horas. As audições dos restantes 7 partidos que obtiveram representação parlamentar, IEL, LIVRE, PCP, CDS-PP, Bloco de Esquerda, PAN e JPP, não foram ainda divulgadas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O médico de família é o pilar da medicina de proximidade. Quem o afirma é a médica de medicina geral e familiar, Filipa Rebelo, que considera que é também aquele que acompanha a pessoa ao longo da vida. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A especialista diz ainda que estes profissionais são gestores da saúde das famílias.
Conhece assim o seu contexto, a sua família, os seus hábitos e as suas dificuldades. E isto muda efetivamente a forma como se cuida de saúde. A relação de confiança que nós estabelecemos com os nossos utentes é importante e permite intervenções mais eficazes e centradas na pessoa e não apenas na doença. Na prática, eu costumo dizer que somos os gestores da saúde das famílias. Portanto, o médico de família trabalha numa perspectiva preventiva. O objetivo é atuar muito antes da doença efetivamente aparecer. Acompanhamos fatores de risco, como por exemplo a hipertensão, a diabetes, o colesterol, o sedentarismo, a alimentação ou até o stress. Eu acredito na medicina preventiva como uma ferramenta poderosa nesta missão, porque quando nós investimos na prevenção, os ganhos são imensos em saúde, em qualidade de vida, longevidade ativa e também na sustentabilidade do nosso sistema regional de saúde.
Filipa Rebelo, que falava Atlântida em pleno Dia Mundial do Médico de Família, aponta o tempo como um dos principais desafios da profissão.
Ou seja, o tempo para vir, o tempo para educar, para capacitar em saúde, a acessibilidade, a meu ver, também por vezes está comprometida. Outro desafio é a fragmentação do sistema e o excesso de burocracias que por vezes são impostas ao médico de família. Por outro lado, também me preocupa aqui algum cansaço dos meus colegas médicos que muitas vezes sentem que não têm condições para exercer a medicina tal como gostariam. A meu ver, a medicina geral familiar tem um potencial enorme na promoção de saúde e gestão de doença, mas por vezes penso que precisa de ser ainda mais valorizada e mais apoiada.
Para que os médicos possam ser mais valorizados e apoiados, a médica de medicina geral e familiar afirma que devia haver mais modernização no sistema regional de saúde, bem como formação contínua e incentivos eficazes. A especialista olha com esperança para o futuro da saúde na região, assegurando que há uma geração de médicos com uma visão mais abrangente dos cuidados e que quer praticar uma medicina mais centrada na pessoa e baseada em evidência.
Na nossa região é importante apostar na prevenção, na literacia em saúde, na proximidade com as comunidades e deste modo gostaria que tivéssemos um sistema que cada pessoa tenha o seu médico de família com tempo, com meios e também reconhecimento para fazermos aquilo que melhor fazemos, que é cuidar de forma continuada, personalizada e mais humana.
Questionada se a população reconhece a função e a importância do médico de família, Filipa Rebelo considera que ao longo dos anos o reconhecimento tem vindo a ser mais gratificante. O Dia Mundial do Médico de Família assinala-se hoje e tem como finalidade fomentar a importância dos cuidados de saúde da pessoa e da sua família.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os radioamadores estão em luta por uma mudança na legislação que regulamenta a atividade e aproveitam este momento de eleições legislativas para alertar os políticos açorianos eleitos para a Assembleia da República. Em declarações esta manhã ao Rádio Clube de Angra, assumem que a legislação limita a sua atividade. Diogo Andrade, do RCA.
A Associação de Radioamadores da Praia da Vitória reivindica a revisão da legislação que está a afetar os radioamadores, em especial os da categoria 3, os recém-licenciados.
Em todo o rigor, um decreto-lei que não serve rigorosamente nada. Nada. Podiam ter, com devido respeito, enfim, por Estado e para a Nação e para os nossos legisladores, podiam ter rasgado este decreto-lei, porque ele não serve rigorosamente para nada. Política à parte e sem qualquer intenção de propaganda política de todo, o grupo parlamentar do PSD, eu sou muito frontal nisto, eles fizeram uma excelente revisão, que eu saiba foi a única revisão que fizeram, e se a revisão que fizerem incluírem os quatro pontos que nós mencionamos, temos então um decreto-lei muito razoável que poderá atrair novos praticantes e fazer com que o radioamadorismo em Portugal fique ao nível do radioamadorismo de qualquer país civilizado da Europa. É que neste momento a legislação é, enfim, lamentavelmente uma das piores do mundo e carece mesmo de uma revisão urgente.
Por outro lado, alertam para a sua importância em caso de catástrofe.
A título de curiosidade, posso dizer que nos Estados Unidos o Centro de Observações Nacionais de Furacões, o conhecido NHC, tem um radioamador permanentemente lá colocado que recolhe informação de vários sítios dos Estados Unidos e transmite essa informação a quem está a gerir a previsão, a informação sobre danos. Ou seja, eles têm uma enorme rede de radioamadores voluntários que comunicam com o Centro Nacional de Furacões e eles pegam naquela informação e vão gerindo. Um estado tal está assim, no outro está assado, e vão usando aquela informação para que as entidades de resposta a catástrofes consigam gerir os meios, não é? E os enviem para onde estão a haver mais danos. Isso acontece nos Estados Unidos.
Francisco Rosa, da Associação de Rádio Amadores da Praia da Vitória.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Santa Clara garantiu este fim de semana presença na próxima edição da Liga Conferência, ao terminar a primeira Liga Portuguesa de Futebol na quinta posição, impondo-se por 2-1 ao Farense e beneficiando da derrota do Vitória de Guimarães em Alvalade. A formação dos Açores, que consegue a sua melhor classificação de sempre na primeira Liga, somou 57 pontos, mais 3 do que o Vitória de Guimarães, sexto. Regressa assim à fase preliminar da terceira competição europeia de clubes, na qual marcou presença na época 2021-2022. Em Faro, um golo de Serginho aos 48 minutos desfez o empate a uma bola com que as duas equipas chegaram ao intervalo, depois de Gabriel Silva ter colocado os açorianos em vantagem aos 42 e de Neto ter marcado para o Farense nos descontos do primeiro tempo de grande penalidade. O Farense chegou à prova, fechou a prova na 17ª e penúltima posição, com 27 pontos, mais 3 do que o Boa Vista, último também despromovido. A Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.